Falando de livros.
Muito bem, estamos de volta com o Universo Literário desta quarta-feira. Eu sou Michele Bruck, vamos juntos até às 10 da manhã. E nesta semana, o projeto Ouço, Crio e Recrio apresenta histórias na ponta da língua com a contadora de histórias Beatriz Mirra, no Sesc Paládio. Este projeto tem o objetivo de fomentar o hábito da leitura para o público infanto-juvenil a partir do ato de contar histórias. A atividade é realizada em 3 etapas: apresentação, atividade formativa para professores e desdobramento da ação na escola. Para falar um pouco sobre as atividades deste mês, você confere o nosso bate-papo com a contadora de histórias, Beatriz Mirra. Olá, Beatriz Mirra, bom dia. Muito obrigada pela participação no Universo Literário. É um prazer la ter conosco aqui na Rádio FMG, viu?
Obrigada a você, Michele. O prazer é todo meu. Prazer e honra.
Maravilha. Beatriz, o que te inspirou a contar histórias para o público infanto-juvenil especificamente?
Olha, essa já é uma paixão antiga, né? Talvez tenha começado na minha infância, porque eu tive uma mãe que foi uma grande contadora de histórias. Assim, contava histórias pra gente, né? Dentro de casa. Um pai também, contador de causa, fenomenal. Na escola eu era uma muito conversadeira, então um dia eu tive uma professora que foi muito especial. Ela percebeu isso, né? Enquanto outros professores antigos me colocavam de castigo, ela me colocou para contar história.
Olha só.
E para ler, né? Eu era sempre a narradora das festas escolares, né? Aquela leitora. Mas depois que eu formei em teatro, eu sempre gostei muito de criança, sempre gostei muito de gente, né, de me relacionar. E depois que eu formei em teatro, eu fui contratada para fazer o papel de uma contadora de histórias e contar a história para criança, sabe? E aí eu achei aquilo tão especial, eu era muito tímida na época, né? E vi que a narração de histórias ela podia me aproximar muito das pessoas. E então eu comecei a contar a história. Até para superar a minha timidez, mas era realmente tão encantador, era tão forte aquela relação direta com o outro, especialmente uma criança que nos enche de energia, que nos propõe desafios o tempo todo, e o jovem principalmente, né, que não nos permite permanecermos no mesmo lugar, né? Não tem um encontro com uma criança que eu não saia dali renovada, que eu não saia dali diferente de como eu cheguei. E eu acabei largando o teatro e me dedicando, né, já há 25, 26 anos, né, nessa virada do ano passado para esse ano, eu completei 25 anos de narração de histórias, já vou partir para os 26.
Um quarto, né, de século, né?
História.
Um quarto de século de contação de história é muita coisa, né?
Nossa, menino,
bate-seco. Agora, o seu trabalho, Beatriz, ele envolve brincadeiras, a tradição oral de diversos povos que formam a cultura brasileira. Através dessa temática, desse parênteses que você faz, qual que é a mensagem, a reflexão que você tenta propor ao jovem, à criança, nesse momento?
Olha, além da brincadeira com a palavra de um modo geral, né, seja através da história, seja através da poesia, né, do poema, das adivinhas, dos trava-línguas, dos ditos populares que eu adoro, dos versos, das trovas, né? Através disso, eu acho que a gente brinca. Eu me divirto, eu sou uma criança, uma eterna criança, e eu percebo que qualquer pessoa de qualquer idade se diverte com esse tipo de atividade.
Certo.
Né? Eu chego em jovens, claro que eu não vou fazer uma mesma adivinha para uma criança de 7 anos e para um jovem de 15 anos, de 16 anos. Elas mudam, mas elas encantam e elas te roubam da mesma maneira, né? E através disso, com a minha mãe, eu aprendi também que a minha mãe era o seguinte: todas as vezes que eu fazia alguma pergunta para ela, e isso é uma coisa que eu só fui pensar recentemente, mas é um fato, não é história de contador de história de pescador, não. A minha mãe só tinha 3 perguntas, 3 respostas para me dar as minhas perguntas. Ou ela me devolvia a pergunta e me fazia buscar as respostas dentro de mim mesma, e ela me desenvolveu essa capacidade reflexiva, né, e de buscar dentro dentro de mim também, essa voz, né?
Uhum.
Ou a minha mãe me falava um dito popular, ou a minha mãe me contava uma história. Então, de alguma maneira, ela me mostrou que a cultura popular, ela é uma mestra.
É verdade.
E nós encontramos as grandes soluções, ou as várias possibilidades, as várias soluções para os nossos problemas. Sabe, ela nos mostra, aponta caminhos, a cultura popular nos conforta, esse tipo de essas brincadeiras, né, com as quais, né, nós nos divertimos tanto, são também nossos amigos, nossos companheiros dos momentos agradáveis e dos momentos complicados também.
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos falar um pouco da interação do público. Ali no momento, uhum, que você está se apresentando e tal, como que esses... Tem diferenças na faixa etária, nas reações na faixa etária? Como é que elas podem interferir? Alguma reação, de repente, pode interferir na história, mudando um pouco o curso ou não?
Claro, muda muito. É claro que a gente não muda a história em si, aquele esqueleto da história,
sim,
né?
Sim, claro.
Eu acho que a história, ela é sagrada.
Uhum.
E o que eu tenho que ser é um porta-voz dela. Mas a narração de histórias, ela nos... Para mim, ela não é um show, né? Eu sei muito bem a diferença entre um teatro, por exemplo, e uma narração de histórias. O teatro onde você já tem, a não ser um teatro aberto, que você também comunica com o público, como uma comédia de arte,
uhum,
mas você tem, mesmo nele, um roteiro. Você chega até o fim, sem sair daquele roteiro. Fora a comédia de arte, o teatro ele é bem... fechado, no sentido de que o público não vai interferir. A narração de histórias, não. Ela é um diálogo.
Uhum.
Eu sou a Beatriz, eu não sou uma personagem, eu sou absolutamente espontânea.
Uhum.
E na medida em que eu sou espontânea, eu permito que o outro também seja espontâneo. Então, ele acaba entrando, sim. Ele dá palpite. Muitas vezes, amanhã mesmo, né, eu vou contar a história lá no Sesc Palácio, eu vou contar uma história que eu escrevi e que no momento em que eu estava contando para as crianças... elas fizeram várias intervenções, mas tão fantásticas que hoje elas fazem parte do texto da história.
Olha que legal, isso é muito legal,
então,
né, Beatriz?
É muito bom, porque é uma troca. Né? Eu sei que eu estou oferecendo a essas pessoas algo fantástico, porque história, poesia, é algo fabuloso. E para mim é sagrado.
Uhum.
Né? Mas eu sei que eles também têm muito a me oferecer.
Uhum.
Não só do ponto de vista assim, da energia, da alegria, aquele olho vibrante que me conduz, né? Eu uso muito, eu preciso muito dessa energia que as pessoas me dão na hora da história. Mas também essas contribuições, né? Essas contribuições verbais, a contribuição que o corpo dela me apresenta, que o corpo dessas pessoas me apresenta, os corpos, né, me apresentam.
Uhum.
E desses palpites, né? Esses comentários tão fantásticos que as pessoas acabam julgando nas histórias. Tem histórias que a proposta delas de narrar são histórias interativas, que eu realmente preciso da interação do público, porque eles vão conduzir a história junto comigo. Eu jogo e eles respondem, desde as histórias mesmo faladas até aquelas lengas-lengas, né, de perguntas e respostas que o público dá. Porque cada história, eu acredito que cada história é um corpo, sabe, igual a gente, ninguém tem um corpo igual de ninguém, no mínimo a digital, né, a íris, ela é diferente para cada um, para cada pessoa. Da mesma forma, eu acho que cada história, ela tem que ter o seu corpo, pode ter milhões de corpos diferentes e que cada contador de histórias vai dar o seu corpo para aquela história. Mas, então, eu busco também dar um corpo para cada uma. E, muitas vezes, esses corpos, eles são interativos. Adoro brincar com o ouvinte. Adoro essa possibilidade de troca. Para mim, o grande encantamento da narração de histórias é exatamente essa possibilidade, de, né, é o diálogo que ela nos proporciona.
Maravilha. Muito bem, você está na Rádio FMG Educativa, eu sou Michele Bruck, esse é o Universo Literário e nós estamos conversando com a contadora de histórias Beatriz Mirra sobre o evento Ouço, Crio e Recrio Histórias na Ponta da Língua. Beatriz, vamos voltar um pouquinho, você é atriz, né? Sim. Como atriz, enfim, adorei a parte do trava-língua, é uma coisa que eu mais preciso na minha profissão, de trava-língua, depois você me manda uns, tá? Mas como é que a sua formação como atriz, lógico que ela ajuda bastante, mas ainda são universos um pouco diferentes, você acabou de falar que ali você é a Beatriz, né, ao passo que a atriz, né, ela tem uma outra personagem ali, mas como é que essa formação te auxilia e te conduz no seu trabalho de contadora de história?
Olha, o teatro, assim, eu me formei na primeira turma do Palácio das Artes, em 1989.
Que legal.
Né, o teatro foi um divisor de águas na minha vida e na minha formação de um modo geral, né, interna, externa, social e, né, pessoal. Uhum. O teatro teve uma questão fundamental que vai influenciar muito no meu trabalho e me ajudar muito, me apoiar muito no trabalho, porque ele me ensinou a interpretar. Me ensinou a ler. É. Eu acho que eu só aprendi a ler mesmo quando eu fui pro teatro, sabe? A ler as entrelinhas, a ler aquilo que não está nas palavras dos, né, dos personagens, daquelas ações, do autor. Né? Ele está, talvez, no pensamento do autor, quando ele definiu fazer, colocar até aquelas palavras ali daquela forma.
Vamos falar um pouco do projeto Ouço, Crio e Recrio. Quem vai estar com você lá no projeto? O que, que ele pode esperar? Como é que será o trabalho? O que vai acontecer lá?
Olha, menina, eu falo que narração de histórias é sempre imprevisível, né? Porque
é
ali, ao vivo, a cores...
É...
eu tenho um carinho imenso pelo Ouço, Crio e Recrio. Acho que fui uma das primeiras contadoras de histórias a participar, né, desse projeto. Uhum. Já havia contado história no Sesc Paládio antes, já surgiu o Ouço, Crio e Recrio. Tenho muita gratidão com o Sesc Paládio. E amanhã, para amanhã, depois, né, e depois, né, quarta, quinta e sexta, depois tem uma formação no sábado com educadores, eu preparei um trabalho, assim, com muito carinho. Eu sou muito do improviso, eu tenho um repertório muito amplo, uhum, e eu gosto, assim, de me sentir absolutamente livre, até para escolher as histórias na hora que eu olho para as pessoas.
Certo.
Porque às vezes a gente prepara um repertório.
Você está com uma carinha hoje de uma outra história que eu não tinha pensado.
Pois é. É isso mesmo. Né? Mas até mesmo no Sesc Paládio, né, já aconteceu de uma escola marcar, agendar, e eu ser a contadora que conta a história para essa escola. E a escola foi, só que ao invés de mandar as crianças de 7 anos, mandou adolescentes de 15.
Vixe, Maria.
Mandou crianças de 3.
Ih, tudo a ver.
Então, eu, na hora, olhei para a produção do Sesc Paládio e pedi autorização para mudar o repertório.
É, porque que
e mudei
fazer?
E fiz outro trabalho, na hora, sabe? Mas para amanhã, eu estou levando uma musicista comigo, que é uma harpista,
que é
flautista, que é formada pelo FMG, que é uma educadora musical, pelo menos uns mais de 20 anos, que ela dá aula para criança também, né, em escola de ensino regular. Então, ela tem um trabalho, ela foi minha colega de UFMG, nós duas, né, fizemos universidade juntas de música, eu sou formada em música também, eu já falei isso.
Não, mas essa parte da música, sim, eu acho que você não falou, não.
Essa parte, porque a Cláudia Nicodemo, ela é uma grande instrumentista, uma pessoa que não se dedicou, né, a essa vida do palco, mas mais à educação musical.
Uhum.
Então eu falei com ela, tá na hora dela sair.
É, ué.
Já sair, né, dessa cômoda e mostrar a arte dela. Então nós construímos um trabalho juntas, com as histórias que eu conto, com histórias que eu gosto muito de contar, que fazem parte da minha vida, dos 25 anos de histórias. Tem histórias da tradição oral, tem história africana, tem história brasileira com um pé no Oriente, né, vindo com esses, que veio para cá com esses povos orientais, uhum. né, que povoaram o Brasil, que formaram a nossa cultura. Uhum. Tem história minha, que eu escrevi, porque eu sou escritora também. E tem as brincadeiras da tradição oral bem brasileiras. Né? Se elas rodam o mundo, rodam. Algumas vieram de fora, que a gente sabe, mas que a gente nem percebe, porque elas realmente fazem parte da nossa história
é
brasileira
verdade,
hoje.
É verdade.
E a cultura brasileira é uma cultura, né, do mexido, né? Tem gente do mundo inteiro aqui dentro, uhum. graças a Deus. Então é um trabalho que a gente fez assim, com muito carinho, com muita delicadeza, com muita alegria. É, ele é muito alegre, as histórias são muito felizes, eu gosto de histórias alegres, eu sou uma pessoa muito pra cima, não gosto de nada triste, né? Gosto, acho lindo escutar uma coisa triste, mas contar eu não dou conta, porque também eu choro, aí não dá.
Né?
Então são histórias alegres, uhum. são brincadeiras muito divertidas e ao mesmo tempo pinceladas com muita delicadeza, né?
Agora, Beatriz, para a gente encerrar, você estava falando da sua experiência com o pessoal da escola, enfim. E eu queria aproveitar para encerrar, porque eu acho interessante a gente tocar nesse assunto, é como esse projeto interfere na escola e como pode auxiliar na formação, né, na continuada do professor ali, que é uma coisa que a gente sempre bate na tecla. O professor é como todos nós, profissionais de todas as áreas, somos seres em formação, e como isso pode, como é que ajuda ali no fazer, no cotidiano da escola?
Olha, eu sou professora também, eu sou viciada em educação. E eu falo que as histórias, elas têm que estar na vida das crianças e das pessoas, crianças pequenas, médias e grandes, todos os dias da vida delas. Se um educador se dá, né, se permite contar histórias 5 minutos para os alunos dele, que seja 3, diariamente, não interessa a idade dos seus alunos, ele vai ter assim, um sucesso absoluto na sua trajetória com aquela turma. Porque as histórias acalmam, as histórias constroem um ambiente social harmonioso, um ambiente interior para quem conta e para quem escuta, fabuloso. Né? As histórias, elas ensinam, as histórias educam, as histórias formam, muito mais do que informam, e elas divertem. Então é uma forma divertida de construir um ambiente absolutamente educador. Enquanto isso, eles também estão trabalhando a nossa identidade cultural. Nós precisamos tanto de reconhecer a nossa identidade, né? Nossa identidade repleta de diversidade, nesses tempos de tanta intolerância, de tanta violência, em virtude, né, de um preconceito, do nosso não conhecimento, o reconhecimento da nossa identidade cultural, né? Então, quando ele trabalha com isso, ele vai resolver muitas questões na vida dele. Então, o que é essa formação que eu, né, tenho com esse objetivo é trabalhar o que o professor já tem, toda a riqueza que ele já tem, porque ele, com certeza, se ele está ali, se ele optou por ser um educador, é porque ele é uma pessoa de uma grandeza interior imensa. Não interessa se ele, hoje, ele está bem ou se ele não está bem. Com certeza, ele tem muito ouro dentro dele. Alguns já conseguem colocar esse ouro todo para fora, e o que eu vou fazer é dizer para ele, que bom que você faz isso, continue, porque o time que está ganhando, a gente
não
muda.
Mas não se mexe, é verdade.
Aumenta as possibilidades dele, amplia as possibilidades dele. Se ele ainda não conseguiu colocar esse ouro para fora, é porque ele ainda não descobriu, eu, quem sabe, através das histórias dessa formação, eu o ajude, o auxilie a encontrar esse tesouro que está dentro dele para ele poder trabalhar com ele, né?
Sem dúvida. É. Beatriz Mirra, muitíssimo obrigada pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso sempre. Lembrando a você, nossos microfones sempre abertos para suas novidades, tá bom?
Michele, obrigadíssimo a você. E eu também estou sempre à disposição e agradeço a sua divulgação, agradeço os microfones, agradeço o carinho, a simpatia e esse trabalho tão precioso que você, de uma forma especial aí na rádio e toda a rádio faz pela educação, pela cultura, pela arte, pelo ser humano.
Maravilha, obrigado, muito obrigada. Um beijo grande. Nos vemos no Sesc Paládio, então.
Até logo.
Até logo. Então você ouviu aí o nosso bate-papo com a contadora de história Beatriz Mirra sobre Ouço, Crio e Recrio Histórias na Ponta da Língua. As apresentações, repetindo para você, vão ser hoje, dia 10, 11 e 12, de 9 da manhã às 2h30 da tarde. Já no dia 13, às 13h30 da tarde, será realizada a apresentação e atividade formativa para professores. O endereço é Rua Rio de Janeiro, número 1046, e mais informações no site sescmg.gov.br.
Falando de livros.